A paz do Senhor a todos que estão nos escutando agora. A paz do Senhor, seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Aqui quem está falando é o Natan França. Quem está comigo hoje é o irmão Diácono Luiz Gama e irmão Miguel Arcanjo. Deem seus a paz do Senhor.
Amados irmãos, em Cristo Jesus, a paz gloriosa do Senhor Jesus. Quero saudar o amado irmão Natan, com a paz do Senhor Jesus, o amado irmão Miguel, que aqui está
Amém.
conosco nesta manhã, e a todos que nos acompanham, estão conectados à Igreja Sem Paredes, que é a Igreja da Prainha, da qual fazemos parte desta família, que o Senhor Jesus possa nos enriquecer com mais um estudo da gloriosa palavra do Senhor
Glória a
Jesus.
Deus.
Glória a Deus. Irmão Miguel.
É com muita alegria que eu estou aqui hoje participando com o irmão Natan, o irmão Luiz, e quero saudar todos da Igreja Tabernáculo da Prainha, com a paz do Senhor Jesus, com a Igreja Sem Paredes. Todos sejam bem-vindos a essa escola bíblica dominical, o estudo da palavra de Deus, um culto ao nosso Deus maravilhoso.
Aleluia.
Eu quero dizer aos irmãos, principalmente os da Tabernáculo da Prainha, que eu estou com muita saudade de todos. A
Amém.
paz do Senhor Jesus a todos.
Amém.
Amém. Já deixo aqui meu Pai Senhor para a irmã Aparecida Cavalcante, lá da Assembleia de Deus Tabernáculo, Consuelo França, irmão Tiago Gomes também está aqui conosco. Para quem não sabe, meu pai geralmente está aqui no meu lugar, fazendo, dando a aula, coordenando aqui. Hoje ele não pôde estar por um problema de saúde, mas graças a Deus já está tudo certo, está tudo normalizado. Ele está somente se recuperando e, se Deus permitir, domingo que vem ele já está aqui novamente, nas normalidades. Vamos escutar aqui um louvor: Jesus em Tua Presença, de Asaf Borba.
Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Thank you.
Aleluia! Quem está com a gente aqui também? Nossa irmã Mônica Caldeira, Luciene Araújo, juntamente com sua mãe, irmã Zezé, Rita Guimarães, Natalina Caldeira. Quem está aqui com a gente também? Marinalva de Barros Gonzaga. E vamos escutar Conta as Bênçãos. Se a gente parar para contar as bênçãos do Senhor, o louvor diz que não vai dar nos dedos, a gente não consegue contar.
Glória a Deus, amados irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez aqui com a alegria de podermos estar em mais um estudo da Palavra do Senhor, da qual estamos seguindo a revista da CPAD, onde tem como tema os dons espirituais e ministeriais. E a primeira parte do semestre foi os dons, o pastor Samuel ministrou sobre os dons espirituais. E agora nós estamos no estudo que está contido nos dons ministeriais. A lição que nós estamos acompanhando e vamos fazer acompanhamento nesta manhã é a lição número 10, né? O ministério de mestre ou doutor. Mas antes, vamos estar aqui orando para que os atos desse culto de ensino, que o Senhor possa operar poderosamente em nossos corações. E aí eu conto com a colaboração dos irmãos que estão nos acompanhando nesta manhã, que os irmãos estejam em espírito de oração, orando por nós que estamos aqui pela misericórdia do Senhor, contribuindo para o reino de Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, é no nome santo do Senhor Jesus Cristo,
amém,
que estamos aqui, meu Deus, mais uma manhã,
glória,
com os corações alegres, sedentos, ó Deus, da Tua gloriosa palavra, ó Deus.
Amém.
Senhor, que o Senhor possa ministrar em cada coração nesta manhã, que está agora conectado, Senhor. Senhor, neste corpo glorioso, aonde o cabeça é o nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa operar maravilhas, ó Deus, nesta manhã, porque nós sabemos que todas as vezes, ó Deus, que os teus servos se dispõem a ouvir a palavra, Senhor, o Senhor ministra nos corações, o Senhor edifica, o Senhor cura, o Senhor sara. Senhor, nós queremos também agora orar, meu Pai,
glória,
por aqueles irmãos que estão passando por problema de enfermidade. Lembramos aqui do irmão Messias, ó Deus, sua saúde, que o Senhor estenda a tua mão, visite o lado do irmão Messias, a irmã Eda, meu Pai, que o Senhor abençoe a saúde do teu servo, meu Pai, que o Senhor possa contribuir ali, suprindo toda necessidade. Aqui queremos também, meu Pai, lembrando aqui do pastor Samuel, a saúde do teu amado filho.
Amém.
Senhor, que o Senhor neste momento, ó Pai, possa visitar, Senhor, o teu filho, que as tuas mãos estejam estendidas, e a nossa oração, ó Pai, é que o Senhor possa operar uma maravilha, Senhor, restaurando ali, equilibrando a saúde do pastor Samuel.
Amém.
Senhor, em nome de Jesus.
Glória a Jesus.
Pedimos também pela irmã Rose Nascimento,
glória a Deus,
que o Senhor possa estar visitando a tua filha,
visita,
tua
Senhor,
serva, meu Pai, a necessidade que ela tem colocado diante do Senhor, meu Deus, e tantos irmãos que estão passando por um problema de saúde, Senhor, que o Senhor estenda a sua mão e possa curar, meu Pai, segundo a tua boa e perfeita vontade.
Amém.
Senhor nosso Deus, todos os atos deste culto de ensino é para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Recebe já a nossa adoração, assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém.
Glória a Deus.
Aleluia.
Então, amados, vamos estar agora dando início à aula da lição 10, o Ministério de Mestre ou Doutor. E o texto áureo, eu vou pedir ao irmão Miguel que esteja fazendo a leitura do texto áureo, que está, né, em Romanos 12, 6 e 7.
De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino.
Amém. E a verdade prática, os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Então, nesta verdade prática, o autor desta lição, ele já deixa aqui bem claro, num breve resumo, que todo aquele que recebe esse chamado de doutor, de mestre, o objetivo primeiro vem por uma vocação, um dom específico, mas com um objetivo, que todo o corpo de Cristo seja edificado, que haja crescimento no corpo de Cristo.
Amém.
Que a igreja seja madura, uma igreja madura na palavra do Senhor. E aqui nós temos o incentivo da revista na leitura diária. E a leitura diária é em segunda-feira, em Atos capítulo 13, no versículo 1, já diz aqui, doutores da lei, né? Atos, esse conteúdo de Atos, há o chamado dos doutores da lei. O irmão Miguel, na terça-feira?
Na terça-feira, 1 Coríntios 12:29, nem todos são doutores.
Amém. Quarta-feira, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz que os doutores, sobre os doutores sem entendimento.
Na quinta, 2 Timóteo 4:3, falsos doutores.
São aqueles doutores que ministram segundo as suas próprias concupiscências. A sexta-feira, Tiago capítulo 3, versículo 1, a responsabilidade do mestre, que fala que todo aquele que tem esse chamado certamente vai ter mais um duro juízo, a cobrança vai ser maior na eternidade diante do Senhor. Sábado, irmão Miguel.
E no sábado, Mateus 4, 23 ao 25, Jesus, o mestre por excelência.
Era Jesus percorrendo as aldeias, as cidades. Jesus, ele não perdia tempo de ensinar e fazer discípulos.
Glória a Deus.
Glória a Jesus. Aleluia. Agora vamos estar aqui fazendo a leitura em classe, uma leitura responsiva. Essa leitura em classe vai estar em Mateus, Atos, Romanos e Tiago. Vou começar aqui com Mateus capítulo 7, o verso 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina.
O 29. Porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas.
Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo.
Romanos 12, verso 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé.
Versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino.
E Tiago 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo.
Amém.
Amém.
Muito bem, irmãos. O tema da qual estamos estudando nessa manhã, o ministério de mestre ou doutor, é um tema muito pertinente, um tema muito importante, porque nos dias de hoje, eu creio que nunca, devido às falsas, os falsos ensinos que estão sendo ministrados em várias partes do mundo, nunca é urgente a efetivação desse chamado dentro da igreja local. Porque é através do ensino de Cristo, da doutrina de Cristo, que nós podemos refutar todo ensino que não que é contra o ensino da palavra de Deus. Mas a gente só vai poder entender isso e ter esse discernimento espiritual se tiver uma pessoa que Deus capacita dentro, né, do ministério para poder dar esse ensino, segundo a palavra de Deus. Nós vamos estar agora na introdução, e eu vou pedir ao irmão Miguel para poder estar lendo essa introdução.
O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, cultura, teologia, filosofias e etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Em Romanos 12, 7, 1 Timóteo 4, 13, é uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha.
Então, Aqui nós vemos que esse chamado de mestre, de professor, dentro da igreja local, é muito importante, porque Satanás, ele consegue minar a igreja quando ele consegue desvirtuar assim, a palavra do Senhor no coração do servo de Deus. E ele usa várias estratégias. Ele pode usar a cultura do momento, a própria teologia. E nós vemos que há vários segmentos da teologia que se desvirtuaram da palavra de Deus e fazendo com que as pessoas vivessem uma vida focada mais para a parte religiosa. Vemos também as filosofias e tudo isso ele usa de tempos em tempos dentro do atual momento nesses segmentos, cultura, teologia, filosofia. E por isso a importância da dedicação daquele que sabe que tem esse chamado dentro do seu ministério local. Então você tem que, nós que temos esse chamado de ensino, nós temos que nos empenhar. Nos empenhar é se dedicar. Por quê? Porque se nós não estivermos cumprindo esse chamado, o corpo vai sentir, a parte espiritual da igreja vai sentir. E aqui o primeiro tópico fala que Jesus, e a gente tem isso como o exemplo maior, a própria vida do Senhor Jesus. O próprio ministério do Senhor Jesus, ele nos dá como exemplo o ensino, a autoridade de Jesus e a disposição, a dedicação de fazer conhecer tudo aquilo que ele recebeu do Pai. Ele queria ensinar aqueles que estavam acompanhando ele. E o primeiro tópico fala muito bem disso. Jesus, o mestre por excelência. Ponto 1, pode ir. Eu pedi a colaboração do irmão Miguel aqui.
O mestre da Galileia, doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. Mateus 4, 23. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas, diferente dos escribas. Eles ensinavam como quem tinha... Ele ensinava como quem tinha autoridade. Mateus 7, 28, 29. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado.
Muito bem. Aqui nós vemos temos uma visão clara de duas atitudes. Primeiro, a atitude de Jesus, de cumprir o ministério de ensino em sua caminhada aqui na Terra. Então, mas Jesus ele não cumpria esse ministério de ensino de qualquer maneira. Ele tinha toda a autoridade para poder falar e era fato, mas ele era visível a forma que ele tratava as pessoas. Ele nas suas ministrações, nos evangelhos, nós vemos a forma muito bem que ele, ao ensinar aqueles que estavam ali ao seu redor, o amor que ele tinha pelas pessoas. E diferente da parte dos escribas, que eram também mestres, estavam responsáveis de escrever ali os escritos, mas eles tinham o quê? Eles faziam questão de colocar o peso da autoridade sobre as pessoas. E, ou seja, as pessoas certamente se sentiam oprimidas, porque geralmente nós podemos trazer para o nosso dia de hoje, muitas vezes, o que acontece. Vemos que alguns ministérios, eles, ao ministrar o ensino, eles usam da autoridade sobre as ovelhas que são do Senhor para que as pessoas fiquem ali no cabresto, ali, sobre o domínio do ministério. Mas não é isso que a palavra ensina pelos atos de Jesus. Até mesmo quando a gente vai receber, de repente, uma exortação, a Bíblia nos ensina que nós temos que exortar com amor, para que a pessoa receba aquela exortação e possa dar frutos. E esse tópico, ele fala muito bem isso. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Porque é com amor, irmão. Quando você ministra com amor, a pessoa recebe aquela exortação, muitas vezes, admoestação, no caso, até admoestação, e ela faz uma reflexão, ela não coloca uma barreira no coração, ela reflete os seus atos, as suas atitudes, e aí há o quê? Uma transformação. Se a pessoa até estava acomodada ali, né, dentro do seu chamado, ela vai fazer uma reflexão para poder o quê? Ter uma mudança de atitude para que o nome do Senhor seja glorificado e Amém. Que haja edificação no corpo de Cristo.
Glória a Jesus.
O ponto 2, eu vou... O irmão Natan, ele também está com a leitura da revista? Tá, né? Então eu vou fazer esse ponto 2 e vou pedir depois o irmão Natan para estar fazendo o ponto 3 desse tópico.
O mestre divino?
Mestre divino, pode ser.
Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Está escrito em João 3, 1 e 2. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o Nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento.
Muito bem, irmãos. Aqui, nesse tópico, a gente vê o exemplo de Nicodemos, um mestre por excelência, mas que teve ali o coração tocado de ir ao encontro de Jesus e receber ali uma palavra de ensino do Senhor Jesus. Porque Jesus começa a ministrar a Nicodemos e o próprio Nicodemos, ele em certa parte desse texto, ele fala que ele não sabia bem o que Jesus estava falando. Quando Jesus fala assim, necessário vos é nascer de novo, da água do Espírito. Então, ele ali com todo aquele conhecimento, mas o que nós vemos bem claro aqui? Que Nicodemos ele tinha muito conhecimento das Escrituras, mas na parte do que é relacionado à parte espiritual, Nicodemos ele não tinha nenhuma experiência, assim, nenhum conhecimento do que era espiritual. E nós vemos muito bem isso, irmãos. Muitas pessoas, eles até têm todo o conhecimento de teologia, e quantos a gente vê que e as suas atitudes mostram que essa pessoa não nasceu de novo. Então, esse texto aqui, desse tópico, é muito bem claro que o mestre, por excelência, ele tem que ter um novo coração, tem que ter um novo nascimento, tem que ter o Espírito Santo guiando esse ensino na vida dessa pessoa que tem esse chamado de mestre dentro da sua igreja. Amém? O tópico 3 fala, o mestre da humildade. E todas essas características aqui, irmãos, está falando do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui é visível, em sua caminhada, a humildade que Jesus tinha. Olha, a fim de ensinar o mestre da humildade, a fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. João 13, versículo 4 e 5. Que cena chocante para os judeus! A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Verso 6. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu exemplo aos discípulos. O Emmanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, versículo 13 a 15. Então, se o irmão quiser também dar algum comentário, Jonathan, assim, dentro desse do estudo, assim, até dentro da visão jovem, né? A gente é até enriquecido também, irmão Miguel também. Aí o irmão pode pedir a palavra também para poder dar, porque a gente recebe, né, essa colaboração de bom grado. Aqui nós vemos a atitude de Jesus em humildade. Por quê? Porque naquela época, o mestre, os doutores da lei, eles eram inquestionáveis. Eles eram, eles não podiam ser questionados. Então as pessoas tinham um respeito, os judeus tinham um respeito muito grande pelos rabinos. E hoje, só que aqui mostra que Jesus, sendo o mestre dos mestres, ele toma essa atitude para ensinar os seus discípulos de que ali, né, num ato de humildade, Jesus ele pega e lava os pés dos discípulos. A gente vê que a atitude de Pedro até em certo momento, não, Senhor, no meu pé o Senhor não vai lavar, não tem como. Né? Mas Jesus não, Jesus dá um ensino de que era necessário, né, ele receber aquele ato ali do mestre. E nós vemos aqui o quê? É que muitos mestres do atual momento, eles, por falta de humildade, eles não aceitam nenhum conselho da parte, muitas vezes, ministerial, dentro da igreja local. Ele impõe tudo aquilo que todo ato ali de ensino, de ministração, e ele não aceita nenhum tipo de questionamento quanto a isso. Ora, se nós somos um corpo, é claro, nós temos que, as ovelhas, os servos do Senhor, nós temos que ser, a Bíblia fala que nós temos que ser submissos à autoridade. Nós temos que reconhecer a autoridade do nosso pastor, dos líderes, né, daqueles que estão ali compondo o ministério, mas a atitude desses líderes tem que ser visível à humildade. Eu não posso, né, sendo um líder dentro da igreja, dar assim, alguma ministração a ferro e fogo ali, né? E por quê? Porque isso traz opressão E não é bom pro corpo de Cristo. Pelo contrário, né? Nós vemos que, pelo contrário, quem traz opressão é o adversário. O adversário é que tem esse objetivo de trazer opressão, né, sobre as pessoas. Nós não temos. O servo de Deus, ele tem que ter, as suas atitudes têm que ser humildes e têm que ser visíveis. E aqui fala muito bem, por quê? Porque o servo de Deus, quando tem essa responsabilidade de ministrar, seja o ensino, seja a pregação, quantas vezes nós somos usados para falar de humildade? Mas aqui, a palavra nos ensina que muito mais do que você pregar a humildade, você tem que fazer visível na sua vida aquilo que você está pregando, aquilo que você está ministrando. Se você fala uma coisa e faz outra, isso aí é fora, né, do contexto. Então, a gente recebe assim, essa palavra e tem esse ensinamento, né, da forma que nós devemos agir. Né? E agora a gente vai passar para o ponto 2.
Irmão Luiz, essa questão da humildade eu acho muito interessante, porque as pessoas hoje em dia elas têm o conhecimento de que humildade é a pessoa se humilhar, sim, né? E Jesus, nesse versículo, ele fala, sim, eu sou o mestre. A visão de algumas pessoas pode até parecer que Jesus estava se exaltando, mas não, ele estava reconhecendo quem ele realmente era, e mesmo assim sendo humilde.
Exatamente, Manatã. Muito bem falado.
A humildade por excelência, né?
Exato, Jesus era perfeito, né?
Perfeito. Glória a Deus. Ponto 2, o ensino das escrituras na igreja do primeiro século. E aí, vou pedir o irmão Miguel.
Uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem em todas as nações e guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Mateus 28, 29 e 20. 29 e 20. 19 e 20, aliás. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, Atos 2, 1, 6, de 1 ao 6, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Atos 2, 14 ao 40. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor, em Efésios 4:11. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar.
Muito bem. Nós vemos aqui nesse tópico que da responsabilidade daqueles que têm esse chamado de colocar em prática como obediência. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, eles começam muito bem, mas depois há um relaxamento na sua caminhada em relação ao seu chamado. Muitas pessoas começam a fazer curso de teologia, e isso é bom, porque a teologia, você passa a ter mais conhecimento de toda a escritura na parte histórica e da parte de várias partes que compõem a palavra de Deus. Mas só que depois, muitas vezes que a pessoa se forma num teólogo, a pessoa relaxa muitas vezes naquilo, parece que começa a ministrar só sobre o estudo ali, no sentido frio da situação. Mas nós aqui temos um exemplo bem claro, que Jesus ele ensinava, mas com o poder do Espírito Santo. Ou seja, tem que ter o poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que faz esta obra gloriosa. Quando a palavra diz que o Espírito Santo é que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é o quê? É pelo poder. Às vezes a gente quer ministrar ali um estudo, mas sem poder a coisa fica engessada, a coisa fica fria. E é notório isso. A gente, quem tem essa sensibilidade do Espírito Santo, sabe quando uma pessoa está pegando, está pregando, está ministrando o ensino com o fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo com um objetivo ali de operar poderosamente no coração daquele que está sendo ministrado também. E nós vemos esse exemplo muito bem claro na ordem que Jesus deu. Jesus, ele não só ensinava, mas a gente vê bem claro que no final do livro de Mateus, ele dá uma ordem para os seus discípulos, que é a grande comissão. Então Jesus, ele tinha um objetivo maior, um propósito maior, fazer discípulos para que a sua mensagem continuasse, né, de tempos em tempos, através do quê? Da ordem sendo executada. Então, nós temos esse dever de tudo aquilo que nós, irmãos, recebemos da palavra de Deus como ensino, seja numa pregação, seja num estudo, de uma escola bíblica dominical, nós não podemos ficar somente guardados no nosso... isso serviu para me edificar, para mudar a minha vida aqui. Não, o objetivo maior do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, é que esse ensino, através daquele momento que você é tocado, que Deus muda alguma coisa na sua forma de pensar, na sua forma de agir, você leve isso também para as pessoas que você vai ter a oportunidade de levar a mensagem. Quantas mensagens muitas vezes nós recebemos no domingo? Vou dar um exemplo aqui. Somos ministrados, o Senhor usa, de repente, a vida do pastor, ou de um irmão, um diácono, um presbítero. Deus... primeiramente, ele vai falar nos nossos corações, mas sempre com o objetivo de que essa palavra, daquilo que foi tocado, a gente possa também propagar, passar para frente aquilo que nos trouxe um benefício espiritual, que a gente possa compartilhar com as pessoas da nossa família, com as pessoas que estão no nosso círculo de trabalho. Então tem um propósito. Nós não temos a desculpa, eu não tenho o chamado de ensinar. É verdade, Deus vai capacitar certas pessoas na parte específica para fazer esse trabalho dentro da igreja. Mas na parte de ensino daquilo que a gente recebe, é a nossa função, é o nosso dever compartilhar essa mensagem que vem e toca no nosso coração. Algum comentário, meus irmãos?
Essa parte aí que você falou que Deus capacita, eu acho muito bom em Jeremias. Que Jeremias, no capítulo 1, ele fala, mas eu sou somente uma criança. E realmente nós não temos capacidade nenhuma intelectual de realmente, por nossos próprios méritos, ensinar. É simplesmente a capacidade que Deus nos dá. E o Senhor fala isso a Jeremias em Jeremias 1:7, diz assim... Jeremias 1:7. Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor.
Amém. Amém. E quanto a essa passagem aí que o irmão Natan, né, falou muito bem da capacitação, às vezes a gente acha que a gente é tão pequenino ali, eu tô ali na igreja, não tenho essa capacitação, mas nós temos que ter a consciência da obra que Deus iniciou, da obra que Deus está fazendo em aperfeiçoamento na nossa vida para o grande dia da volta do Jesus. Então, é uma ação constante do Espírito Santo na vida do cristão. Vou pedir ao irmão...
pegar aqui o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Nós temos que ter a consciência de todos que, aqueles que forem buscar no ensino da teologia, para não buscar o ensino, a sabedoria do homem. Nós temos que buscar a sabedoria de cima, o que vem do alto, o que vem do Espírito Santo, que vai nos proporcionar um verdadeiro estudo da palavra de Deus. Só isso.
Amém, irmão Miguel. Muito bem falado nesse ponto. Filipenses, amados irmãos que estão conosco nessa manhã, o livro de Filipenses, capítulo 2, o versículo 12, em termos que fala da capacitação, diz assim, Filipenses 2, 12, de sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então, esse é o objetivo também, cabe a nós também dar abertura no nosso coração, na nossa vida cristã, para que a salvação seja desenvolvida com temor e tremor. Amém?
Amém.
Amém, glória a Deus.
Ponto 2, irmão Miguel, né? Ou irmão Natan?
Natan.
A doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2,42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos no versículo 43. A doutrina dos apóstolos aqui referida trata-se do conjunto de ensinos de Cristo ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes.
Muito bem. Aqui nós vemos que quando o livro de Atos ele se refere à doutrina dos apóstolos, é justamente isso. Tudo aquilo que os apóstolos receberam de ensino na parte do Senhor Jesus, eles tinham aquilo no coração de compartilhar com as pessoas que iam recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Então é por isso que aqui fala a doutrina dos apóstolos, mas na verdade é a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Eles simplesmente passavam esse ensino e tinham esse cuidado de ensinar aqueles que estavam se convertendo a Cristo. Aqui, muitas vezes, irmãos, nós podemos tirar um ponto muito importante, porque quantas pessoas, às vezes, recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, aí a obra do Senhor, do Espírito Santo, se inicia na vida da pessoa e depois a pessoa toma aquela atitude de um ato de fé, de querer se batizar nas águas, morre o velho homem, nasce uma nova criatura, um novo homem, mas quantas vezes nós vemos essas pessoas depois voltarem, muitas vezes passa-se um tempo, elas voltarem às atitudes do velho homem, e aquelas atitudes sendo predominantes na vida dessas pessoas. Por quê? Porque não houve uma atitude, uma ação de ensino, de discipulado na vida dessas pessoas. Essas pessoas não tiveram o cuidado de alguém ou do ministério de discipulá-las na doutrina de Cristo. E a gente vê muito bem que, e muitas vezes, a gente vê ministérios irmãos no nosso círculo que são imaturos na fé, irmãos. Quantas vezes as pessoas, já me converti há mais de 2 anos, cinco e tal, mas as atitudes mostram que as pessoas são imaturas. Por quê? Por falta de discipulado cristão. E Jesus, ele nos ensina em todo o seu ministério o cuidado, o empenho que ele tinha de discipular os seus discípulos que estavam ali ou seja, os alunos que estavam ali acompanhando ele no seu ministério. Justamente por isso, porque depois que ele fosse encerrada a missão dele aqui na Terra, em carne, esses aí seriam capacitados para propagar todo aquele ensino que eles foram ministrados pelo Senhor. E essa é a função, assim, principal, assim, dentro desse tópico. Falar algum comentário? Não?
Amém.
Amém. Então, o tópico 3 desse ensino das Escrituras na Igreja do primeiro século fala aqui, ó, um ensinamento persistente. Ou seja, tem que haver perseverança, tem que haver empenho. Ou seja, da parte daqueles que estão ministrando e tendo esse chamado de mestre. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do Colégio Apostólico. Ou seja, os 12 apóstolos que foram escolhidos por Jesus. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares, falando aos anciões de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20:20-21, Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja de Antioquia. O Pai Celestial, igualmente, deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. Mas é interessante, irmãos, que aqui fala que começou lá no Colégio Apostólico, lá na igreja, através do quê? Dos 12 apóstolos, que foram homens preparados pelo próprio Senhor Jesus nos 3 anos de ministério do Senhor, mas nós podemos também tirar um exemplo muito bem claro de homens que tiveram esse chamado lá atrás, no Velho Testamento. Eu vou pedir ao irmão Miguel que possa estar fazendo a leitura em Neemias, capítulo 8, verso 8 e 9. Então, nós vemos que a preocupação é visível dentro da palavra do Senhor, em toda a palavra do Senhor, não só no Novo Testamento, desse contexto de como Deus ele se preocupa que o povo dele receba um ensino da palavra de Deus, um ensinamento sólido, mas principalmente que permaneçam com perseverança. Porque tudo aquilo, quando a gente vê ensino da palavra de Deus, é importante que a gente entenda que tem que ter empenho daqueles irmãos que têm esse chamado de ensinar, mas também Deus, ele se agrada do empenho, amados, dos irmãos que recebem o conteúdo deste ensino. Nós, como ovelhas do Senhor, precisamos estar sempre dispostos e empenhados a aprender mais de Cristo. O próprio Senhor, ele fala muito bem que as pessoas erravam por não conhecer as Escrituras. E quando a gente vê Jesus dando essa palavra, né, de admoestação para o povo ali que estava ao redor dele, significa que as pessoas não estavam preocupadas em conhecer. Tinha muitas pessoas ali que não estavam preocupadas de receber as Escrituras e de conhecer as Escrituras sagradas. Muitas pessoas, às vezes, até relaxam. Ah, para que estudar a palavra do Senhor? Se eu já vou à igreja no domingo, aí eu vou receber a palavra assim do Senhor, como uma papinha de mão beijada, vai já tudo prontinha. E aí a pessoa, no decorrer da semana, ela nem se preocupa de abrir a palavra do Senhor. E tem bíblias que até, eu creio que até tem teia de aranha, porque as pessoas não se preocupam de abrir a palavra do Senhor, as escrituras sagradas, para receber o que Deus tem para falar para elas. E a gente tem que encorajar os irmãos a estudar mais a palavra do Senhor. Amém? Amém. Neemias.
Neemias, o capítulo 8, ele fala que Esdras lê a lei diante do povo. E no, isso é em todo o capítulo 8. Agora, no, especificamente no Neemias 8, né? E versículo 8. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. O versículo 9. E Neemias, que era o tirsaíta, e o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei.
Amém. Então nós vemos aqui, amados, que já no Antigo Testamento, Deus capacitou esses dois profetas, Neemias e Esdras, como profetas, mas com esse chamado de ensino. E é interessante que eles tinham dentro do chamado que eles tinham ali o empenho de explicar o sentido da palavra, das escrituras, da lei de Deus para o povo que estava ouvindo. Mas nós vemos também nesse texto que a atitude do povo. A atitude do povo era o quê? De ouvir ali, eles se reuniam para estar ali juntos, para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Glória. É esse o desejo, irmãos, que nós temos que ter. Todas as vezes há oportunidade de podermos cultuar o nome do Senhor em congregação, congregados uns juntos com os outros. É esta alegria, primeiro, de estar ali sendo ministrados pela palavra de Deus, né? Dentro de todos os atos do culto, é primordial nós abrirmos o nosso coração, e isso começa já antes de irmos para o culto. Só o fato de você saber que hoje, domingo, vai ter mais tarde, hoje especificamente é um culto de ceia, mas você já tem que abrir, você já tem que estar sintonizado com o céu, meu amado. Você já tem que estar abrindo o seu coração e deixar Deus operar no seu coração. Não, Senhor, logo mais eu quero estar junto com o Senhor, louvando, engrandecendo Amém. O seu nome na congregação dos santos. Glória e querendo, né, desejando receber o maná do céu para que você seja edificado, para que você possa dar frutos na obra do Senhor. É isso, tudo começa a gente abrindo o coração. O Senhor está ali à porta, batendo, mas depende de nós abrir o coração, ter essa vontade de abrir o coração. Amém, irmãos?
Amém.
Glória a Deus. Agora nós vamos estar já no tópico 3.
Irmão Luiz, esse tópico falando sobre o ensinamento persistente traz justamente a humildade que Jesus tinha, que já foi falado aqui na lição, de muitas pessoas que acham que já sabem de tudo.
Sim.
Já li a Bíblia uma vez, não preciso ler, não. É continuamente, vou lembrar o versículo, mas que fala, eu não sei, na verdade tem um versículo, mas que a palavra de Deus não volta vazia.
Sim.
É que ela nos revela continuamente coisas grandes e a gente tem que continuar buscando a face do Senhor. E Jesus fazia isso muito bem. Ele sempre falava para os discípulos para estar buscando, falando, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Exortava eles a estar orando sempre. Então é isso, sempre orar a Deus, buscar novamente, ler a palavra dele, porque a palavra de Deus literalmente não volta vazia.
Amém. É isso que o irmão Natan trouxe, né, para enriquecer mais a nossa aula. É muito importante a gente ver essa atitude de perseverança e disciplina, porque se a gente não se empenha dentro dessa prática, O nosso corpo, o ser humano, geralmente ele relaxa mesmo. E às vezes ele começa muito bem, mas depois ele vai parando, e às vezes até fica estagnado, né? Sem fruto. É justamente o que Jesus ele não deseja. Jesus ele deseja que tudo que na obra do Senhor, ele encoraja os teus servos para que dê bons frutos no final. Amém.
E fica assim, que mais ou menos que é automático, né? Ligar automático. Então, não é assim que funciona, né? Então, nós temos que buscar com perseverança. Isso é muito importante.
Mas buscar com perseverança, irmãos, é importante que nós tenhamos isso muito bem claro e nítido em nossa mente, em nosso coração. A palavra do Senhor diz, tudo começa com aquilo que a gente dá primeiro para o Senhor. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Ou seja, a gente tem que estar com o coração aberto para dar primazia para o Senhor.
Amém.
Se a gente não tiver o coração para dar as primícias para o Senhor, a gente sempre vai dar as migalhas para o Senhor, sabia, meus irmãos? Nós não podemos dar as migalhas para o nosso Mestre. Jesus, ele deu sempre o melhor para os seus discípulos, para aqueles que estavam acompanhando. Por isso que o texto, o ensino fala que ele foi o Mestre por excelência, em todos os sentidos. Ele sempre estava disposto a dar excelência para o Pai. E se a gente não tiver isso no coração, amados, de dar a nossa excelência, toda a nossa atitude de cristão para o Senhor, em primeiro lugar, a gente vai dar sempre o segundo lugar para o Senhor. Nós não podemos agir assim. E Deus se agrada quando nós começamos a executar isso, não. A primeira parte do dia, a primeira parte do nosso pensamento, já que seja consagrada ao Senhor. Amém, meus amados?
Amém.
Glória a Deus.
Glória a Jesus.
A importância do dom ministerial do Mestre. É uma necessidade urgente da igreja. É, irmão Miguel? É, né?
Para o Ministério do Ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que ela invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica e infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pela astúcia dos falsos mestres. Está em 2 Pedro 2:1. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Está em Efésios 4:14 e Oséias 4:6.
Muito bem. Dentro desse tópico, uma necessidade urgente da igreja e do chamado que uma pessoa, que um servo do Senhor tem para poder cumprir o seu ministério de ensino dentro da sua denominação local, nós vemos a importância que um servo de Deus tem dentro desse chamado. Primeiro, nós vemos muito bem, quando nós vemos lá em 2 Pedro, Pedro ele tinha ele se importava ali dentro da sua carta, né? Deus usou ele para porque, o quê? Ministrar para as pessoas que estavam recebendo o ataque de falsos ensinos. Então Pedro ele batalhou muito bem dentro da sua carta ali, principalmente da segunda carta de Pedro, depois também a parte da carta de Judas também. Fala que é para batalhar pela fé, e justamente isso, o empenho que nós temos que ter de tudo aquilo que Deus ministra dentro da sua doutrina é para combater os falsos ensinos que são infiltrados dentro da igreja para poder minar o que é espiritual, né, os propósitos e planos de Deus do reino de Deus dentro de uma congregação. Eu vou pedir o irmão Natan, se possível, 1 Timóteo, capítulo 1, 6 e 7, versos 6 e 7.
Diz assim: do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam.
Muito bem, nós vemos aqui que essas pessoas só, muitas vezes só causam confusão dentro da igreja do Senhor. Primeiro, que eles estão ministrando ali e não sabem nem o que estão, qual o objetivo do que estão ministrando. Ou seja, pessoas que não estão capacitadas para poder ministrar a palavra do Senhor. E isso traz, a pergunta é, será que essas pessoas, irmãos, que ministram dessa maneira, falam, mas não entendem nada do que estão afirmando? Porque se perguntar muitas vezes assim, por que você está ensinando esse ensino? Qual o propósito? O que vai gerar de fruto? Porque nós vemos lá no livro de Atos que quando Filipe estava lá caminhando e ele teve a oportunidade de ministrar por eunuco, o eunuco estava lendo a palavra, mas ele não sabia o que estava lendo ali, qual o conteúdo, qual o sentido daquele texto que ele estava lendo. Mas Filipe, ele se sendo usado pelo poder do Espírito Santo, Filipe é usado para o quê? Para explicar o eunuco. E o objetivo final foi o quê? A salvação do eunuco, né? E a gente vê, então, que o Filipe, ele tinha o quê? A capacitação, e ele sabia muito bem aquilo que ele estava o quê? Ministrando tudo, e no o objetivo final, salvação em Cristo Jesus. Quer ter aqui, algum comentário?
Também, muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica e a infantilidade espiritual. Isso aqui é uma brecha onde que os falsos mestres, falsos doutores, que existem muitos por aí, porque nós sabemos que existem milhares de igrejas evangélicas e que com pseudo evangélico, mas que não são evangélicas, né, infelizmente. São falsos, e os falsos mestres, os falsos doutores aproveitam essa brecha para ministrar a favor deles. É que nós temos que ter muito cuidado para a gente não cair também na mesmice, né, da gente ficar muito acomodado com o ensino, a busca da palavra, que isso é muito importante para o crescimento espiritual de todos nós.
Agora é muito importante, irmãos, que nós, como servos do Senhor, nós tenhamos essa consciência das oportunidades que nós não podemos perder, principalmente obreiros, obreiras na casa do Senhor, daqueles cultos que temos, que é separado de ensino da palavra do Senhor. E também vai um incentivo também para a escola bíblica dominical, porque nós vemos que muitas pessoas não se empenham, né, de acordar cedo, de estar ali disposta já pela manhã para poder receber o ensino da IBD. Porque a IBD, ela é ministrada justamente com esse objetivo. Primeiro que o servo do Senhor esteja em comunhão no núcleo de irmãos para receber o ensino que é da doutrina de Cristo. Segundo, que é para que essa doutrina, todo esse conteúdo, traga o quê? Edificação, amadurecimento. Mas eu preciso o quê? Me dispor a querer ser ensinado. Então eu tenho que o quê? Vai muitas vezes requerer de mim o quê? Eu acordar cedo para ir na igreja. Aqui muitas vezes nós não podemos alimentar, muitas vezes até mesmo, meu irmão, a preguiça do nosso corpo. Por quê? Mas aí a aula vai ser ministrada, vai ser gravada, eu posso ver à tarde ou até mais tarde de noite. Sim, vai ter essa oportunidade também. Mas se eu posso acordar cedo e estar junto com os irmãos, conectados, e todos nós recebendo esse ensino juntos, é bem melhor. né? A não ser se a gente não tiver mesmo com trabalhando à noite, acordou, algum objetivo assim pertinente, aí sim, né? Aí há uma desculpa plausível, né? Mas nós temos que fazer esse esforço para estar recebendo o ensino do Senhor sempre. Amém?
Amém.
O próprio Jesus, ele nos avisa, os discípulos perguntam para ele quais são os sinais que haverão da volta de Jesus. E Jesus fala: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo que eu sou Cristo. Ou seja, mais um sinal da volta de Jesus, os falsos profetas. Sim. Que tem hoje em dia.
Amém.
É verdade.
Verdade. Irmão Natan, o ponto 2.
A responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado quanto para quem está discipulando.
Amém.
Amém.
Então é o que a gente já falou, né? Em relação a essa constância que tem que ter. Me veio aqui no coração, irmãos, quanto a isso, o apóstolo Paulo, ele deixou no capítulo 15 da sua carta em 1 Coríntios, no finalzinho da carta, ele deixa esse recado assim para a congregação, do verso 58. 1 Coríntios 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, meus irmãos, é no Senhor, é para o Senhor, tudo é para Ele. Tudo tem que ser para Ele, para que a glória seja somente para Ele. Mas tudo começa também com a nossa disposição de ser firmes. Eu tenho que alimentar essa firmeza no meu coração como? Na palavra do Senhor. Se alimentando da palavra do Senhor. Se eu não me alimento da palavra do Senhor, a minha vida espiritual vai ficar fraca. Eu vou ficar fraco na fé, meu irmão. E aqui o apóstolo fala: sede firmes. Tem que ser constante. Tem muitas pessoas que querem fazer muita coisa na obra do Senhor. Ah, eu quero trabalhar nesse ministério, quero trabalhar nesse, eu quero ser atalaia, eu quero ministrar, eu quero fazer isso. Mas, no final, ele não está fazendo nada, porque ele não está fazendo com qualidade. Ele está tendo um ativismo religioso. Nós temos que fazer, sim, focados com qualidade naquilo que Deus nos chamou dentro do corpo de Cristo. Por isso é que tem vários membros no corpo de Cristo. E cada um pode fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas com qualidade e sendo constantes na obra do Senhor. E sendo abundantes, irmãos. É o quê? Tem que dar frutos pelo poder do Espírito Santo. Tem Amém. Que ter toda esta obra no Senhor, tem que ter ação poderosa do Espírito Santo Glória na vida daqueles que são filhos do Senhor.
Glória a Jesus.
Sendo guiados pelas mãos do Espírito Santo de Deus.
Amém.
Amém?
Glória a Deus.
Glória a Deus. O ponto 3 fala dos requisitos necessários ao mestre. E aqui fala: apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com dom ministerial de mestre em nossa época. E aqui no ponto A fala: um salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. 2 Timóteo 2, do verso 10 ao 13. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim, não há verdade nem firmezas nela. Ou seja, irmãos, não há evidência. você precisa pregar, e o que você está pregando tem que ser algo gerado pelo poder do Espírito Santo, mas isso tem que se tornar evidente na sua vida. Porque não adianta você pregar belas palavras e aquilo ali não ser evidente na sua vida. Porque a igreja vai perceber quando não há evidência clara na sua vida. É a mesma coisa. Eu chego, Deus me dá ali para passar um recado dentro da ministração. Olha, irmãos, você tem que ser obediente, você tem que cumprir, né, os mandamentos do Senhor, você tem que... E Deus se agrada ali de você chegar cedo ali na igreja para cumprir os trabalhos da igreja. Tudo isso, como exemplo. Mas eu chegar atrasado na igreja, não pode. É evidente. Eu estou pregando uma coisa e a minha atitude está mostrando outra. Está sendo visível para a igreja. Então, não pode. Eu tenho que dar o exemplo daquilo que eu estou ministrando, que eu estou ensinando, né? Então tem que ser, em primeiro lugar, evidente na minha vida, para que o nome do Senhor seja verdadeiramente glorificado e que haja edificação. No bom exemplo, aqui começa no ponto B, fala assim, ó, o hábito de ler.
No A ainda, não só ouvintes, mas participantes. Né?
Muito bem. Lá na carta de Tiago, se não me engano, tem um texto, um versículo que fala muito bem isso, né? Da parte de a gente não ser só ouvinte, mas praticar.
Eu lembrei desse versículo, mas também não tenho certeza onde que ele está. Eu acho que é Tiago mesmo.
É isso aí. O hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. 1 Timóteo 4, 13, 2 Timóteo 4, versículo 13.
A respeito do versículo que vocês tinham falado, é Tiago 1:21, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não o põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar, sai e logo esquece a sua aparência.
Muito obrigado, bem, Natan. Irmão Natan. Muito obrigado,
Natan,
aí. Natan
é uma enciclopédia.
O Google que é.
Pela colaboração da nossa amada irmão. Muito bem. E aqui nós vemos aqui no ponto B, o autor, né, incentivando e falando um ponto sério no nosso país, né, que as pessoas leem muito pouco. E talvez se a gente for avaliar o que acontece em todos os meios do que está acontecendo no nosso país, é que as pessoas são vulneráveis, as pessoas são fáceis de ser persuadidas, entendeu? Por falta de leitura, por falta de conhecimento mesmo, em todas as áreas. Se a gente for ver a política, as pessoas são facilmente enganadas e persuadidas a ponto de as pessoas darem o seu voto por falta de conhecimento. Elas recebem o voto, elas dão o seu voto em base de troca. Para elas está bom isso. Ah, eu fui beneficiado em alguma coisa, eu vou votar em fulano. E aí o que acontece? Isso causa um prejuízo no país. Se causa um prejuízo no país e na igreja. Uma igreja que pouco lê as escrituras. O que os irmãos acham? Essa igreja ela vai ser uma igreja madura? Essa igreja vai ser uma igreja persistente ali em cumprir com obediência os ensinamentos de Cristo? Essa igreja vai ser facilmente enganada pelos vários ensinos que estão sendo pregados, né, no nosso meio, no atual momento. O que os irmãos acham? Porque o tópico aqui fala muito bem isso, da nossa responsabilidade de nós termos, de fazermos mais uso da leitura diária. E às vezes, irmãos, é claro que a palavra de Deus, ela nos incentiva e nos encoraja a ler as escrituras como um todo, mas nós temos que estar atentos a tudo aquilo que está acontecendo no meio cristão. Eu vejo muito bem, sigo muito bem assim, o exemplo, porque o nosso pastor Samuel, ele sempre dá o exemplo, ele sempre está atenado às notícias que estão acontecendo no mundo todo. Por quê? Ele precisa estar atualizado. Isso faz parte o quê? Da atualização. Porque se o adversário usa essa estratégia da cultura, da filosofia, da teologia, para justamente atacar a igreja do Senhor, ele tem um objetivo. E se eu... eu vou ficar agora só lendo. Se eu fico naquele mundo ali enclausurado e não abro a minha mente para o que está acontecendo no mundo, como que eu vou ficar... Como que eu vou me preparar para alguma situação que o adversário está agindo no mundo? Né? A rede social é muito bem, assim, a gente está conectado a vários canais e ter esse conhecimento, a gente faz parte também da gente poder refutar essa obra satânica que está acontecendo no mundo todo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, num ataque de Satanás ali, e a gente sabe que Satanás atacou muito ali aquela igreja de Roma, e Paulo refutou isso arduamente, combatendo muitas vezes essas atitudes que estavam sendo infiltradas dentro da igreja de Roma. Ele chega em algum ponto ali no capítulo 12, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, vou ler todo o contexto, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, com uma consciência santa, tudo para a glória de Deus. Ou seja, e não vos conformeis. Aí ele traz isso, eu não vou me conformar com o que está acontecendo aqui, nesse atual momento na igreja, no caso de Roma. E a gente tem que trazer isso, eu não posso me conformar. Mas como eu não posso me conformar, irmão? Se eu não estou atualizado do que está acontecendo no mundo? Alguém chega, fala alguma coisa... é isso que está acontecendo? Tudo bem. Aí eu recebo aquilo ali como uma verdade. Não, eu preciso estar atualizado e saber se aquilo está batendo com o que está dentro da palavra de Deus. Eu tenho que associar isso com a palavra de Deus. É um conjunto, irmãos. Aí fala, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a nossa mente, irmãos, a nossa mente tem que ser o quê? Guiada pelo poder do Espírito Santo, tem que clarear, tem que haver a ação do Espírito Santo, né, trabalhando na nossa mente, na nossa parte racional, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Amém. Também, o irmão Luiz, eu me lembrei de um versículo que está em Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Isso é Deus falando através de Oséias, né? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Isso aqui é Deus falando para os profetas que tinham se acomodado, né, e não buscavam conhecimento profundo da palavra de Deus.
Amém. Muito bem. E agora a gente já vai chegando assim no final, amados irmãos, dentro desse estudo maravilhoso da palavra de Deus, que vem falar sobre o ministério do mestre, doutor. E a revista fala aqui, dá uma conclusão bem clara daquilo que precisamos, né? Resumindo todo esse contexto da qual nós pudemos receber do Senhor, do Espírito Santo, e diz assim, ó: é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos no Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Atos 17, de 15 a 34 e Tito de 1 a 12. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, amém, jovens cheios do Espírito
Glória
Santo,
a Jesus,
anciãos cheios do Espírito Santo,
glória a Deus,
mas do mesmo modo, com a mente iluminada, para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. É necessário haver pessoas vocacionadas na obra do Senhor, irmãos. Nós temos como exemplo o apóstolo Pedro. Em algum momento ele foi até chamado de indouto, um homem que não tinha nenhuma cultura, nenhum conhecimento, até mesmo na parte simples que ele falava, muitas vezes até grosseiro. Mas quando nós vemos a obra que Deus fez na vida do apóstolo Pedro, da forma que ele escreveu a carta, 1 Pedro, 2 Pedro, é pela graça, é pelo poder do Espírito Santo, irmãos. É isso que Deus deseja fazer na minha vida, na vida do irmão Miguel, amém, na vida do jovem Natan, na vida da igreja do Senhor. Amém. Glória a Deus.
Glória a Jesus.
Amém. Finalizada, nós vamos escutar aqui um louvor, Guia-me Sempre, número 141 da nossa harpa cristã, e já já a gente volta para estar fazendo as nossos encerramentos.
Guiar-me, meu Senhor, eu segui.
Amém, glórias a Deus, guia-me sempre, meu Senhor, rege-nos em tudo que nós fizermos. Quem está aqui com a gente também hoje? Valdeir Celestino, nossa irmã Luísa Veloso, Érica Ramos, Maida Fontes, Rosiane Gouveia, Maria do Socorro, Débora Sampaio, Maria Júlia Moura, minha tia Consuelo França, Daniel Santos, Luciene, enfim, a todos aqui. E nosso irmão Márcio Maia escreveu bem assim: louvo a Deus pela sua vida, irmão Luiz, conduziu muito bem a nossa querida Escola Bíblica Dominical com a presença do irmão Miguel e Natan. Deus seja louvado, glórias a Deus.
Aleluia.
Nas alturas. Amém. Finalizada a nossa lição de hoje, chamada O Ministério do Mestre ou Doutor. Irmão Luiz, com a palavra.
Amém. O irmão Miguel, né? Consideração final.
Eu quero louvar e agradecer a Deus por este momento maravilhoso, Senhor, por estar na presença do Senhor. Amém. Participando deste ensino maravilhoso. É um privilégio muito grande para mim estar aqui na presença de Natan, do irmão Luiz e toda a igreja da Prainha que nos acompanha e todos aqueles que nos acompanham via internet, chamada carinhosamente Igreja Sem Parede. É um privilégio muito grande estar aqui com todos vocês participando. Eu quero agradecer em nome de Jesus e dar um abraço especial a todos. E lembrar que hoje às 18h30 tem o nosso culto de ceia do Senhor na Igreja Tabernáculo da Prainha. A paz do Senhor a todos.
Perfeito.
Perfeito, muito bem lembrado. Queremos aqui agradecer nosso amado jovem Natan, que operou muito bem aí a parte instrumental aí. Né? Sem ele não poderíamos, né, estar aqui, né, ministrando esse estudo maravilhoso da IBD, mais um dia. Pode falar, irmão.
Ah, só falando aos irmãos que não sabem, que chegaram depois, o pastor Samuel não está aqui hoje. Por motivos de saúde. Ontem pela noite ele sentiu um desconforto no peito, muita dor de cabeça, a pressão subiu. Ele foi levado ao hospital, fez exames de sangue, pressão foi normalizada, o eletrocardiograma deu tudo certo. Ele só ficou em casa hoje por precaução mesmo, tá descansando. Pra estar semana que vem aqui fazendo normalmente a Escola Bíblica Dominical, mas tá tudo certo já, ele tá bem. Está se recuperando.
Amém.
Glória a Deus.
A nossa gratidão ao nosso Deus por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará pela amada igreja dele. Agradecemos a restauração da saúde do nosso amado pastor Samuel. E queremos também convidar assim, a igreja, né, para continuar a estar orando pela saúde do nosso amado pastor.
Amém.
O nosso pastor precisa da oração da igreja para que ele esteja cada vez mais forte e empenhado nesse chamado glorioso que é pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Amém? Vamos estar orando, entregando esse momento glorioso para o Senhor e agradecendo todos os atos desse culto de ensino, entregando nesse momento ao nosso Senhor Jesus.
Amém.
Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, neste momento somos gratos, ó Pai, por todo o ensino, enriquecimento que o Senhor nos proporcionou.
Amém.
Nesta manhã, Senhor, da forma gloriosa que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos visitou.
Amém.
Visitou cada coração. Glória que está conectado conosco nesse momento. A Igreja Sem Paredes, a Igreja da Prainha, da qual fazemos parte dessa família.
Amém.
Queremos ser, Pai, gratos à obra que o Senhor um dia iniciou, a obra que o Senhor tem aperfeiçoado e que um dia certamente se findará na gloriosa volta do Senhor Jesus.
Glória a Jesus.
No arrebatamento da igreja.
Glória a Deus.
É por isso que oramos: volta logo, Senhor Jesus.
Amém.
Para arrebatar os santos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos aqui, ó Pai, pedir que em todo o decorrer desse domingo até a noite, onde estaremos logo mais congregados na Santa Ceia do Senhor.
Amém. Glória a Deus.
Que o Senhor possa estar nos guardando, nos livrando de todo mal, aguardando a tua igreja, livrando das setas do adversário, aos irmãos que estão passando por algum problema, inclusive o Covid, estão passando mal de saúde, que o Senhor esteja, Pai, restaurando a saúde desses filhos e filhas que estão passando mal, e que o Senhor esteja fazendo uma obra gloriosa na tua igreja, meu Pai.
Amém.
Avivando os corações para que o povo de Deus seja avivado para a obra do Senhor, na leitura da palavra do Senhor, do estudo da palavra do Senhor, para que tudo, Senhor, seja para a glória do Senhor. Assim oramos, pedindo a bênção do Senhor para o decorrer desse dia. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Glória a Deus.
Glória a Jesus.
Amém.
Glória.
Meus irmãos, está finalizado o nosso Escola Bíblica Dominical de hoje. Hoje à noite, vá na sua igreja. Hoje é culto. Caso na sua igreja não tenha culto, nem online, nem presencial, liga lá no YouTube, Assembleia de Deus Tabernáculo, às 6h30, nós teremos culto online, tá bom? Você pode estar acompanhando. Amanhã, às 7h30 da manhã, temos oração aqui na Rádio Trombetas e às 9h30, o programa Nova Manhã. Amém? Fiquem com a paz do Senhor e que Deus vos abençoe.
Amém.